Olá, sejam bem-vindos de volta para o Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Álvaro.
António, esta semana temos outra vez a surpresa da gasolina a baixar. Isto não é habitual. Geralmente, quando se gasta menos gasolina, quando se gasta menos produtos energéticos, eles sobem, que é aquela lógica que a gente ainda não percebeu, mas com a gasolina parece diferente. Vamos conjeturar?
O gasóleo para mim subiu ligeiramente, por
O gasóleo
isso,
subiu.
para mim, quer dizer, para
Nós
ti,
estávamos ontem a olhar para isso, não era?
sim,
Ontem
foi
tivemos.
penso com um cêntimo, uma coisa assim,
Subiu um cêntimo.
mas a gente não sabe muito bem se sobe só para mim e desce para ti, não é?
Sim, porque isso tem a ver também com a distância. Como é que com a distância? Tem a ver com o posto de gasolina onde nos abastecemos. Mas tu abasteces no. Nós fizemos a conta ontem, tu abasteces e descontas quando fazemos a comparação entre o teu preço e o meu. Eu abasteço com desconto direto, tu abasteces com desconto no cartão, não é?
Correto.
E a conta que nós fizemos ficava ela por ela. Ou...
Sim,
Ah, não!
continua ela por ela, com a diferença que é gasóleo e gasolina, né? Por exemplo, andasse a gasolina, provavelmente não compensava andar custa longe, mas com os 10 cêntimos, teoricamente não, na
Os 10
prática vale
cêntimos
mais
por
quando se
litro.
abastece, os 10 cêntimos por litro valem mais quando se abastece em gasóleo do que em gasolina. Ou seja, de toda forma, como o preço do gasóleo é mais baixo, 10 cêntimos no preço do gasóleo é uma percentagem maior do que na gasolina. E portanto, para mim ainda compensa neste momento utilizar o talão de 10 cêntimos por litro que o Continente e a Galp mutuamente, digamos que em termos dos seus clientes, proporcionam.
Mas isto, vamos ver uma coisa, nós tivemos indicadores económicos a dizer que a economia estava a voltar ao ciclo positivo, que tem sido negativo nos últimos 3 trimestres, ou tem sido positivo nos últimos 3, tu tens tu segues melhor isso, segues isso com mais atenção do que eu, portanto, se a economia está a retomar, a procura estaria a aumentar, se a procura aumenta, o preço aumenta, a gasolina anda atrasada em relação ao movimento económico.
Pronto, temos a influência de Portugal, temos a influência dos produtos petrolíferos em termos internacionais. Se o petróleo está a baixar, até pode querer dizer que os outros agora estão a começar a entrar em crise e nós já saímos em contraciclo. Isso
Mas
é um
Portugal.
bocado de especulação.
Mas hoje era o momento da conjetura, não é? Nós já falámos do conta-gô, dos barcos que estão parados nas águas internacionais, com os superpetroleiros que estão parados nas águas internacionais com o petróleo lá à espera que suba. Haverá aqui alguma coisa que nós não estamos a ver?
Se calhar mais umas taxas e os impostos a crescer.
Não, mas se baixou, não, batota, então,
Se
o
baixou,
orçamento
pois,
só
se
entra em vigor
baixou.
para o ano, o novo, eu não vi lá nada disso, o que é que tu vistes que eu não vi? Ah,
Não sei,
pois
não
é,
sei, eu
não,
estou a conjeturar.
não, na conjetura de há 2 semanas, o que nós dizíamos era que a previsão das despesas do gabinete do primeiro-ministro a subirem em produtos para os carros. A única a conclusão imediata era de que eles estariam a prever a subida do preço da gasolina. Para não dizer outras coisas.
Mas isso digamos que é à escala macroeconómica, à escala microeconómica, que é, digamos, mais a nossa, não é? Eu, por exemplo, aqui
A
na
tua
minha
e a
zona,
minha.
aqui na minha zona posso dizer que abriu um posto de abastecimento low cost. Este é o posto de abastecimento mais perto da minha casa.
Mas isso é mais concorrência deveria.
Baixar o preço e, portanto.
Embora nós tenhamos já visto que quando mais concorrência com poucos players, o que dá é um nivelamento e uma
Pois,
estagnação.
Portugal neste domínio está realmente muito deturpada, né? E todas as ações ou todas as atitudes que se tomam em termos de tornar os preços mais concorrenciais, para mim, normalmente estão a geneira. Basta ver um ou dois exemplos. Um exemplo mais antigo é aquele das placas nas autoestradas, não é? Que se
Esse é muito bom.
contribui para baixar o preço, ou para, pelo menos, diferenciar o preço.
Contribuiu para vender placas.
Eu confesso que muito raramente encontrei até hoje preços diferentes nas placas das autoestradas.
Nunca encontrei, agora que estás a falar nisso, nunca encontrei. Se calhar era engraçado fazer uma captura aí
Há
para as
duas
autoestradas.
ou três que se consegue encontrar isso de forma muito clara. Uma delas é no EGP5, portanto na A25, à medida que nos aproximamos de Espanha. À
Baixam
medida que
todos ou para o mesmo
nos aproximamos de
preço?
Espanha, o preço vai baixar.
Sim.
E tu consegues ver isso a 80, 100 km de distância, que é onde se vê melhor, não é? Porque quando está ali na zona entre Aveiro e Viseu, ou se subir para Viseu, verifica-se claramente. Isto há uns anos era mais verdade, porque hoje em dia os preços em Espanha estão cada vez mais próximos dos nossos. Mas aqui há uns anos era escandaloso, quer dizer. E só não era mais escandaloso porque não tinha o preço da estação de serviço à entrada em Espanha, não é? Porque aí é que isso imediatamente a diferença. Mas nas outras autoestradas é realmente muito difícil encontrar preços diferentes. Mas ia a referir aqui o novo posto de abastecimento, que é realmente preços muito inferiores aos da Galp, que é onde os ouvintes leitores sabem que eu atualmente abasteço. E neste momento a diferença é de cerca de 8 cêntimos e meio. Portanto, ainda compensa para mim marginalmente abastecer na Galp com os 10 cêntimos do continente, mas é, digamos que, ela por ela.
António, esta semana também temos aí, já saiu hoje um artigo sobre as apps nos telefones, mas esta semana andaste nitidamente a ver as apps com atenção. Estávamos aqui a falar um bocado antes de que há coisas que são normais, quer dizer, o telefone tem uma luz, fazer uma app com um botão para ligar a luz é a app da lanterna. O que é que tu descobriste para aí?
Eu já há algum tempo que procurava uma app para utilizar o flash da câmara fotográfica como lanterna de mão.
O teu é um LED, não é? Também tem um flash de LED como o meu.
Creio que é um LED, sim. Deve ser. Por acaso não tenho a certeza absoluta,
Mas a gente pode dizer, eu
mas
tenho um
por acaso
iPhone
não
5, tu
faço.
tens um Xperia, um Sony Xperia, não é?
Sim. E portanto, o que eu fiz foi procurar uma app que me permitisse utilizar o telemóvel como lanterna de mão. Dá sempre jeito, agora sobretudo no inverno, que há mais noite do que dia. E então encontrei uma app que realmente faz aquilo que se lhe pede e nada mais. Ou seja, acende o LED e não tenta mostrar-nos publicidade ou fazer outras coisas que nós abordaremos proximamente, porque é realmente um problema das apps. É para além daquilo que a gente sabe que elas fazem, não é? Muitas vezes fazem coisas que nós não sabemos.
Então vamos lá. Eu digo uma, tu dizes outra. Eu tinha uma lanterna que tinha funcionava como disco USB ao mesmo tempo.
Uma lanterna que funcionava como disco USB ao mesmo tempo.
Era tudo junto. Ligavas a lanterna e a mesma aplicação tinha um disco USB. Mas há aí mais, não é? Porque o que vem lá é lanternas que fazem GPS.
Ah, exatamente, temos outro artigo preparado e foi isso que eu tropecei em termos aqui há uns meses atrás, quando pela primeira vez tentei procurar uma app. Basicamente era uma app que fazia aquilo que se lhe pedia, supostamente, porque não a cheguei a instalar, mas fazia muitas coisas mais. Na altura já não me lembro o que era e acabei por desistir. Entretanto, na pesquisa desta app, desta vez encontrei um artigo absolutamente delicioso do jornalista de um daqueles sites de notícias online, exclusivamente online, em que há uma app, que eu não lembro dela qual é, em que a app para acender o LED do telemóvel precisa, por exemplo, ou precisa não, requer como permissões o acesso ao GPS. O jornalista até brincou um bocado com a coisa que é: se a lanterna de mão se perder, pelo menos o GPS está lá, não é? E poderá-se eventualmente detectar onde é que está a lanterna de mão.
Bem, aí tem a questão da publicidade, não é? Que nós, eu não sei se nós chegámos alguma vez a fazer um post sobre isso. Se é, quando nós temos uma app com publicidade, ela gasta necessariamente mais ciclos de processamento do que o que gastaria se fosse só para a função que tem, porque tem que ir ver, que vai buscar a publicidade, tenta ligar-se à internet para buscar a publicidade e precisa do GPS para te descobrir a tua localização, para te personalizar a publicidade.
Correto. Em princípio, é isso que ela fará, não
Em princípio.
é? Mas, entretanto, os teus dados já estão a circular por toda a internet, não é? Sabe-se lá exatamente por onde. Os que te fazem a publicidade sabem, nomeadamente, qual é que é o teu número de telefone, porque a tua identificação de telefone é normalmente enviada com estas apps, e, portanto, é uma questão de privacidade muito grande. E que muitas pessoas, infelizmente, nem sequer sabem que estão a ser vítimas destes ataques, entre aspas, não são necessariamente ataques, mas é informação sobre nós que nós não gostaríamos que fosse do conhecimento de outras. Mas, efetivamente, descobri várias apps que, para além do GPS, fazem coisas tão giras como verificar as definições do nosso telemóvel, ler a identidade e o estado do nosso telemóvel. Há uma que até que eu descobri que não é. Esta, felizmente, não há muita gente a descarregá-la. Que ativa o microfone e grava o som ambiente. Deve ser para gravar as nossas passadas,
É
não
uma lanterna.
é? E é uma lanterna. Tem o nome sugestivo de Shake Flashlight.
Chico flashlight.
E,
Pô,
portanto,
mas...
é um alerta para todos os leitores ouvintes de que, efetivamente, antes de instalarem os apps dos telemóveis, tenham alguma atenção com o que efetivamente instalam.
Saiu também uma notícia esta semana na internet sobre o problema que corre principalmente na Google Play Store, que muitas das aplicações não passam de outras aplicações reempacotadas dentro de um esquema para fazer aparecer a publicidade.
Cópias.
Cópias de cópias de cópias, que era uma situação que ocorria muito na loja online da Nokia, dos Nokias, dos telefones Nokia, quando eram o sistema operativo S60, em que as aplicações eram quase todas iguais e eram encapsulamento da original, não é? Isto é difícil, porque basicamente a loja, para ter sucesso, tem que ter oferta. Para ter oferta, tem que ter estes produtos lá à venda. E os custos de fazer a verificação deste tipo de vigarice não são fáceis, não é? Porque nós estamos a falar basicamente de atores no mercado que estão a usar, a dizer que fazem uma coisa, mas depois fazem mais e provavelmente coisas que nós nunca aceitaríamos se nos dissessem diretamente.
E, portanto, quem tem App Store ganha também quem nos envia a
Pois.
publicidade, quem perde somos nós.
Sim, já para não falar daquelas apps que depois perdem as funcionalidades depois de pagar e aparece na versão seguinte
Pois,
que é
pois.
mais cara e...
Uma daquelas coisas também quase ninguém detecta, não
Porque
é? Mas...
eu não percebo muito bem como é que é o comportamento das pessoas, se elas instalam tudo. Não, não, eu pessoalmente tento evito ter, se calhar era a altura de publicar aí outra vez
O case study.
Não, a minha entrada do meu telemóvel, para as pessoas perceberem como é que, verem como é que eu faço também, porque se calhar elas fazem de maneira diferente, não, nem enchem os telemóveis de coisas, depois não usam nada daquilo.
Pois, certo.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.